Viviane, sobre este disco, ele surge na sequência de um concerto. É verdade? É mesmo assim?
Sim, um concerto que teve lugar o ano passado, em 2016, em Faro. Eu fui convidada a ser artista figuras do Teatro Municipal de Faro e isso implicava fazer três concertos. E, portanto, o primeiro foi uma retrospectiva da minha carreira, na altura dos entre aspas e dos outros projetos, Linha da Frente, Camaleão Azul. O segundo foi da minha carreira a solo, Confidências. E havia um terceiro. E eu imediatamente imaginei que queria que fosse um concerto com canções de Edith Piaf, porque é uma cantora que eu admiro há muitos anos e gosto muito daquele repertório. E, portanto, foi um êxito. Os três foram um êxito e o último também. Eu saí de lá com o coração cheio e as pessoas diziam-me: então, porquê que não gravas as canções? E eu também comecei a pensar: olha, se calhar é a altura para fazer isso, porque nunca fiz um tributo a ninguém, e se há alguém com quem eu tenho afinidades e a quem eu prestaria homenagem seria a Edith Piaf, pronto, porque é uma coisa que tem a ver comigo, e portanto assim nasceu esta vontade de gravar este CD.
Certíssimo. Ele tem 10 canções. Foi difícil chegar a estas 10. Teve de haver, se calhar, um critério, não é?
Pois, o concerto tem mais canções, né?
Mais
Tem
10.
bem mais canções e, de facto, foi difícil deixar de fora canções como Milor, por exemplo, como Sous le ciel de Paris, que são canções muito conhecidas também e que eu gosto imenso. Mas pronto, tive que fazer uma escolha que não queria também que fosse um disco muito grande. E pronto, mas depois escolhi aquelas canções que eu acho que muita gente também conhece, e são canções que me dão muito gozo de interpretar também. E também queria dar a conhecer as várias facetas dela também, porque era uma cantora que tanto cantava canções apaixonadas e dramáticas, não é? Como também tinha um outro lado um bocadinho mais irreverente, com o Johnny Tu n'es pas un ange, ou L'homme à la moto, que é uma faceta que as pessoas, se calhar, não conhecem tão bem,
Pois.
e que também quis mostrar ali um bocadinho, pronto, todas essas facetas, porque ela também, como pessoa, tinha alguma irreverência também, era uma pessoa muito irreverente. Eu acho que isso tinha que estar presente no repertório, essas canções com esse lado mais irreverente.
O que não é fácil, porque ela teve uma vida tão sofrida, não é?
Sempre, desde pequenina, a vida
Parece que
dela
quase tudo
foi.
correu, de cada vez que ela ganhava asas, lá vinha mais um acidente, mais uma desgraça, mais uma doença.
Pois, o facto também de ser na altura da Segunda Guerra e a vida ser muito complicada já na altura, mas depois é de facto tanto talento ao lado de uma vida com tantos percalços, com
Verdade.
tanta, não é? Mas isso é que faz dela ser quem ela é, e uma pessoa intemporal e canções intemporais também.
Certo. Já a ouvias em criança, uma vez que nasceste e cresceste em França?
Pois, eu costumo dizer isso. Edith Piaf entra na minha vida mais tarde, porque é claro que eu nasci em França e ouvi Edith Piaf como aqui se ouve Amália, não é?
Só que na
É
altura, se
da
calhar, não
mesma forma,
dizia grande coisa,
exatamente.
não é?
Só que eu ouvia outros cantores, outro género musical. Não passava os dias a ouvir Edith Piaf quando era criança. Seria
Claro.
muito estranho, não é? Portanto, Edith Piaf é mais tarde, já em Portugal, quando eu depois começo a cantar algumas canções dela por brincadeira e começo a sentir a força daquelas canções, não é? E apaixonei-me, pronto, apaixonei-me pelo repertório, pelas canções, principalmente pela interpretação, não é?
Dela.
Porque há um certo paralelismo com aquilo que eu também tenho tentado fazer ao longo destes anos, que é transmitir emoção ao público através da voz. A interpretação para mim é muito importante e nos concertos eu valorizo muito a interpretação e o passar a emoção para o público, dizer as palavras com o
O
peso que
tom
elas
certo.
têm, com o sentido que elas têm, e mesmo as pessoas não percebendo as palavras, com a emoção a passa a energia na mesma,
Pois, é
mesmo as
verdade,
pessoas não
sim, é
percebendo,
verdade.
pois.
Costuma dizer-se que um sorriso é internacional. Portanto, o
Exato,
sorriso e outras emoções.
exatamente. E pronto, as canções de Edith Piaf são em francês, obviamente. E aqui em Portugal, às vezes as pessoas não percebem, porque o francês saiu um bocadinho fora da moda, hoje é mais o inglês, não é? Mas há pessoas que, mesmo sem perceber muito bem aquilo que eu estou a cantar, sentem na mesma a emoção que eu estou a passar através das palavras que eu estou a dizer, que elas não sabem muito bem
a
o que
tal
é.
Tal intensidade,
que têm
certa.
Talvez uma ideia, uma ou outra palavra, mas não percebem no contexto exatamente a história, mas toca-lhes na mesma, isso para mim é importante.
Que bom. E qual é a tua relação com o acordeão? Ele tem uma sonoridade muito francesa, não é? Se passearmos pelas principais ruas de França, ouvimos gente a tocar acordeão, mas também é muito português.
Exato, mas eu tenho no meu imaginário, na altura em que eu vivi em França, muito presente a musette e aquelas canções típicas francesas com o acordeão tocadas nas ruas.
Sim.
Embora eu tenha nascido em Nice.
Sim, exato, a experiência
pronto,
de que te relatava é de Paris, é verdade.
Exato, exato. Mas tenho muito esse ambiente do acordeão em mim. Mais esse do que talvez o folclore, não é? É português.
Uhum.
Mas o acordeão é um instrumento que eu adoro, que tem uma sonoridade fantástica e que me faz lembrar todas essas vivências, não é? E, portanto, ele esteve presente nos meus discos até há bem pouco tempo, desde o início da minha carreira a solo em 2005. Salvo erro, talvez no último é que não usei acordeão, mas nos outros tive sempre o acordeão presente. E, portanto, ele continua a ser importante e agora regressa aqui com Edith Piaf, porque era incontornável, não é? O acordeão não podia ficar de fora,
claro,
neste universo sonoro da música francesa.
É?
Claro.
E a flauta? Também tocas flauta no disco?
Sim, eu sou flautista há muitos anos, só que o problema é que eu não consigo tocar flauta e cantar ao mesmo tempo. E então as pessoas muitas vezes desconhecem.
Só temos uma boca.
Eu fui logo escolher um instrumento melódico, não é? Pronto, se eu tivesse escolhido guitarra ou piano seria mais fácil, que seria um instrumento harmónico que me pudesse acompanhar, mas não, a minha paixão foi pela flauta. E portanto as pessoas desconhecem que eu toco flauta, mas tenho sempre uns apontamentos nos meus álbuns. E aqui também acho que são duas ou três canções onde eu toco flauta.
Certo, já tivemos a oportunidade de... Eu não tive, mas já aconteceram os concertos nas FNACs. Correram bem? Como é que foi a
recepção
do público?
Correram muito bem, surpreendentemente bem. Porque as pessoas vão ouvindo, vão sendo atraídas pelas canções, porque acham que é diferente, e vão ficando e ficam até ao fim para ouvir. Foram todos os showcases assim, as pessoas vão chegando e vão ficando e no fim gostam muito. E isso para mim é excelente.
E faz sentido agora haver um outro grande concerto temático sobre este disco? Haverá?
Sim,
agora no
haverá.
Início do ano que vem?
Sim, haverá seguramente. Em junho vou apresentar aqui em Lisboa no Teatro da Trindade. Penso que já posso adiantar uma data, que é dia 8 de junho.
De junho?
9. É dia 9. pois, eu faço confusão ainda porque, pronto, mas pronto, em princípio é 9 de junho. E será em maio no Porto, mas eu aqui no Porto ainda não tenho a data. Mas será antes de Lisboa, sim.
Certo. E continuas a viver no Algarve, verdade?
Pois, com um pé lá, um pé cá. Mas pronto, eu passo aqui muito tempo, principalmente nestas alturas em que estou a promover trabalhos novos e com outras coisas que eu também tenho que fazer cá. Mas a minha residência é no Algarve. E é sempre bom pensar que depois de trabalhar aqui, depois vou voltar para o Algarve. Que é realmente uma zona que eu gosto imenso e onde eu tenho o meu estúdio de gravação também. Portanto, é lá que eu estou.
Que vem de lá toda a inspiração. O público acaba por te associar muito aos entre aspas. Eu acho que sim, é inevitável. Podemos só falar a fechar de como é que foi esse percurso desde os entre aspas até este último disco, por exemplo? Último não,
sim,
o mais
este
recente.
Mais recente.
Eu não gosto de dizer o último.
Pois. Tem sido uma aventura muito interessante, com muitas coisas pelo meio, porque comecei com entre aspas. De facto, pop rock, não é? Mesmo quando eu tinha 20 anos, fazia sentido estar num projeto daqueles e foram anos fantásticos. Só que depois senti que precisava de uma mudança, queria experimentar outras coisas, outras sonoridades. Também queria experimentar na minha voz, cantar de outra forma, experimentar outras formas de cantar, outras melodias, outras. E portanto, depois de entre aspas, ainda houve Linha da Frente, uhum. Foi um projeto coletivo com João Guardela e Luís Varatoujo, entre outros. Ainda houve Camaleão Azul, foi um projeto que eu fiz com o Tó Viegas, com curiosamente músicos só ligados ao Algarve, mas um projeto eletrónico que eu gostei imenso.
Depois, já passaste pelos géneros quase todos.
Sim. 2005 então começa esta carreira a solo, que eu intitulo de fado mediterrâneo, porque tem influências do fado, tem influências da chanson francesa, uhum. Tem influências do tango, tem, pronto. E portanto tem sido uma aventura muito, muito interessante. Mas acima de tudo o que eu gosto é de explorar a voz e aquilo tudo que eu posso fazer com a minha voz. Portanto, depois as roupagens são interessantes também, mas acho que eu procuro evoluir enquanto cantora, não é?
Sim.
E portanto nesse aspecto acho que tenho tido ótimas experiências também. Estava-me esquecendo da Rua da Saudade também, outro projeto que também me fez crescer. Portanto, todos estes projetos me fizeram crescer até que chego aqui a este álbum de Edith Piaf, em que finalmente arranjo coragem para cantar estas canções, porque são uma responsabilidade. E porque cantar estas canções tem que ser já com alguma experiência, para não desvirtuar. Sim. E para acrescentar mais qualquer coisa, não é?
Sim. Porque não faria um sentido, por exemplo, no tempo dos entre aspas há 20 anos?
Era complicado, eu acho que não. Nem estaria preparada para isso, de maneira nenhuma. Agora é que eu sinto que é a altura certa para este álbum.
Certíssimo, muito bem. Muito obrigada.